Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia mais essa sexta-feira, até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.abc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Última sexta-feira de novembro, fim de ano chegando, nada melhor que falar de emprego e renda, do sustento para as famílias do nosso país, né? A taxa de desemprego caiu para 5,4% e atingiu o menor nível da série histórica, que começou há 13 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. O Luciano Barroso tem os detalhes.
O Brasil registrou no trimestre encerrado em outubro a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica da PNAD contínua, em 2012. O desemprego chegou a 5,4%, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 0,7 ponto em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A população desocupada caiu para 5,9 milhões de pessoas, também o menor contingente já registrado, com recuo de 3,4% no trimestre e de quase 12% no ano. Já a população ocupada ficou estável, somando 102,6 milhões de trabalhadores. A taxa de subutilização, que inclui desocupados, subocupados e pessoas que gostariam de trabalhar, mas não conseguem buscar trabalho, foi de 13,9%, igualmente a menor da série. A população subutilizada chegou a 15,8 milhões de pessoas, com queda de 10% em relação ao ano passado. Os números de empregados com carteira assinada no setor privado bateu novo recorde. 39,2 milhões de trabalhadores. O emprego sem carteira ficou estável no trimestre, mas caiu 3,9% no ano. O setor público também cresceu, alta de 2,4% em relação a 2024. Já os trabalhadores por conta própria somaram 25,9 milhões, com um aumento de 3,1%. A taxa de informalidade permaneceu em 37,8%, abaixo do patamar registrado um ano antes. O rendimento médio real alcançou R$ 3.528, recorde da série, com crescimento de 3,9% no ano. A massa de rendimentos também renovou o recorde, chegando a R$ 357,3 bilhões. Por atividade, houve alta no trimestre em construção e na área de administração pública, educação e saúde. Em relação ao ano anterior, cresceram setores como transporte, alojamento, agricultura e serviços ligados à administração pública. Serviços domésticos e outros serviços registraram queda. No total, a força de trabalho brasileira ficou estável, estimada em 108,5 milhões de pessoas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Agora ouve só que bacana esse dado. A expectativa de vida da população brasileira chegou aos 76,6 anos em 2024. A média entre homens e mulheres, né? Segundo a pesquisa Tábuas da Mortalidade do IBGE, nós mulheres ainda vivemos mais que os homens. O estudo revela que o Brasil está recuperando a longevidade perdida na pandemia de Covid-19. Estefânia Lima. A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 76,6 anos em 2024. O crescimento foi de 2,5 meses em relação ao ano passado. Os homens tiveram um ganho médio de 2,5 meses, passando de 73,1 anos para 73,3 anos. Já as mulheres permanecem mais longevas, com expectativa de quase 80 anos. Os dados são da pesquisa Tábua de Mortalidade 2024, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A pesquisa também revela que o Brasil recupera gradativamente a longevidade perdida na pandemia de Covid-19. Em 2021, a expectativa caiu para 72,8 anos. Outro ponto do levantamento é a queda da mortalidade infantil. Hoje, 12 bebês a cada 1.000 nascidos morrem antes de completar um ano. Na década de 1940, esse número era de 146. Segundo o IBGE, esse avanço está ligado às políticas de vacinação, pré-natal e aleitamento materno, saneamento e melhora da renda e da educação. Mas o desafio permanece para os homens jovens. Entre 15 e 29 anos, a mortalidade masculina é bem maior. Um jovem de 20 anos tem 4 vezes mais risco de morrer antes dos 25 do que uma mulher da mesma idade. Isso, segundo a pesquisa, se deve à maior incidência dos óbitos por causas externas ou não naturais na população masculina. As tábuas de mortalidade 2024 são dados da projeção da população do Brasil para o período 2000-2070. Os dados da pesquisa servem como base para cálculos da Previdência Social e ajudam o país a planejar políticas públicas para o envelhecimento da população. Para acessar a pesquisa completa, entre no site ibge.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Olha, a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, FORSUAS, acelera a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Aquela cidade atingida pelo tornado no início desse mês. Quem atualiza as informações para a gente é o Claudimário Carvalho.
Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, segue em reconstrução 20 dias após um tornado com ventos de 330 km por hora devastar cerca de 80% da cidade. O fenômeno levou 30 segundos para deixar famílias desabrigadas, casas destruídas e moradores em estado de choque. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mobilizou a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS, para coordenar a resposta à emergência. Equipes atuam no centro da cidade e em municípios vizinhos, oferecendo abrigo emergencial, distribuição de alimentos, kits de higiene e apoio à gestão da assistência social. Beneficiários do Bolsa Família do município receberam o pagamento de forma imediata, sem escala de calendário. Para as pessoas que perderam seus documentos, foi dada uma declaração especial para facilitar o acesso aos benefícios. A FORSUAS também oferece apoio psicossocial a moradores e trabalhadores da assistência social diante do trauma e do estresse prolongado causado pelo tornado. O trabalho da FORSUAS é reforçado por parceiros internacionais, como a Organização das Nações Unidas, e por recursos federais que garantem abrigos temporários para mais de 2.000 pessoas. A coordenação da assistência destacou que a reconstrução unitécnica e solidariedade, mantendo a esperança de recuperar e transformar Rio Bonito do Iguaçu. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Bom, do sul a gente vai lá pro norte agora, porque as cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba fazem o primeiro dia do Enem 2025 nesse domingo, dia 30 de novembro. Lembrando que a data foi alterada por causa da realização da COP30 no Pará agora em novembro. Mesmo sendo em outra data, as regras são as mesmas do Enem regular. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde pelo horário de Brasília. As provas começam à 1:30 da tarde e encerram às 7 da noite. Luciano Barroso tem os detalhes sobre a prova.
Os participantes do Enem nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba realizam neste domingo, dia 30, o primeiro dia de provas do exame. Assim como na aplicação regular feita no restante do país nos dias 9 e 16 de novembro, o desempenho dos estudantes paraenses será calculado pela teoria de resposta ao item, a TRI. Esse método avalia o nível de conhecimento de cada participante e as características de cada questão, garantindo comparabilidade entre diferentes versões da prova e assegurando isonomia. Os estudantes do Pará vão ter um tema inédito de redação, mas a correção segue a mesma matriz usada no restante do país, garantindo equivalência nas notas. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. No dia 7 de dezembro, os participantes terão matemática e ciências da natureza. O MEC registrou aproximadamente 95,8 mil inscritos nos três municípios, sendo mais de 21 mil concluintes do ensino médio. Belém concentra a maior parte, com quase 70 mil inscritos. Todos os dados estão disponíveis no painel do Enem no portal do INEP. O cartão de confirmação de inscrição está disponível no site enem.inep.gov.br/participante. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Mais um grupo de brasileiros foi repatriado pelo programa Aqui é Brasil. 19 pessoas chegaram ontem dos Estados Unidos. Claudimário Carvalho.
O país recebeu na noite de quinta-feira mais um grupo de repatriados por meio do programa Aqui é Brasil. O voo vindo dos Estados Unidos trouxe 19 pessoas em situação de vulnerabilidade e pousou por volta das 20 horas e 30 minutos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A operação, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, assegurou acolhimento imediato e humanizado. Após o desembarque, parte do grupo seguiu para o hotel que abriu liga a estrutura especial do programa, onde recebeu alimentação, kits de higiene, atendimento psicossocial e apoio médico, além do encaminhamento para deslocamento terrestre até as cidades de origem. Alguns repatriados foram recebidos diretamente por familiares no aeroporto. O grupo é formado por 17 homens desacompanhados, uma mulher desacompanhada e um homem procurado pela justiça com idades entre 18 e 59 anos. Desde fevereiro, o Aqui é Brasil já realizou 33 operações e repatriou mais de 2.700 brasileiros. A iniciativa reúne diversos ministérios, órgãos federais e parceiros internacionais, garantindo assistência emergencial e orientação sobre políticas públicas a quem retorna ao país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora o assunto é saúde. O Brasil instituiu a Política Nacional para fortalecer as residências médicas. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
A Comissão Intergestores Tripartite aprovou na quinta-feira em Brasília a Política Nacional de Residências em Saúde. A iniciativa, construída pelos Ministérios da Saúde e da Educação, consolida as residências médicas e multiprofissionais como principal estratégia de formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O documento segue agora para publicação em portaria interministerial no Diário Oficial. A política foi desenvolvida com participação de gestores, profissionais e da sociedade por meio de debates e consulta pública. Ela organiza a formação especializada de acordo com as necessidades de cada região, define áreas prioritárias, incentiva a expansão de vagas e busca reduzir vazios assistenciais. Também reforça o financiamento tripartite para garantir a continuidade dos programas e o provimento de especialistas em locais com menor oferta de profissionais. Entre as ações previstas estão a qualificação dos programas, a valorização de residentes, preceptores e tutores, além de melhorias nos sistemas de gestão, monitoramento e avaliação. Segundo a Saúde, a política busca promover integração entre ensino, serviço e comunidade, incentivar a inovação científica e tecnológica e segue princípios como equidade territorial, integralidade do cuidado, interprofissionalidade e segurança do paciente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Bom, e hoje é dia de quê? Dia de quê, gente? Dia de quê, Everson?
Hoje é dia de gastar.
É pra quem tem, né, meu amigo? Hoje é a Black Friday, né? Mas olha, se você... Peraí, mas você falou que é dia de gastar, você já gastou hoje, Everson?
Já tá tudo no carrinho, falta só pagar agora.
É importante, né? Vamos ver se vai ficar só no carrinho ou vai dar presente aí pra... para quem você gosta.
O presente tá todo garantido para mamãe, minha filha, material tudo.
Material escolar também?
Isso, material escolar.
E tá valendo a pena, Everson?
Fiz dois orçamentos, a Black Friday e nas lojas convencionais.
Boa.
E o que tava mais barato tá na loja convencional, eu comprei na loja convencional. E o da Black Friday aproveitei a promoção.
Ó, oh, Everson, só pechinchando. Eu também vou sair aqui do programa, vou dar uma olhadinha aí pra ver se tá valendo a pena. O Zé disse que não gastou um centavo ainda, né, Zé? Nem. Zé tá morrinha, hein, Zé? É isso aí. Mas, ó, se você passar dos limites e não resistir às tentações, o consumidor tem direito ao arrependimento em compras online. O Dilson Santa Fé explica.
Com o aumento das compras da Black Friday, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, reforça que o consumidor tem direito ao arrependimento quando compra pela internet, telefone ou venda domiciliar. A garantia está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Pela regra, o comprador pode desistir da compra em até 7 dias, contando a partir da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Ao exercer esse direito, ele deve receber o valor pago de volta de forma integral e atualizada, e não precisa apresentar justificativa. O fornecedor também não pode cobrar multa ou criar obstáculos para aceitar a devolução. As compras online seguem ainda o decreto do comércio eletrônico, que obriga os sites a informar dados completos da empresa, características do produto, preço, taxas, condições de pagamento e prazos de entrega de forma clara. O fornecedor deve permitir correções antes do fechamento da compra, confirmar o pedido imediatamente e oferecer atendimento eficaz para dúvidas, reclamações, cancelamentos e devoluções. O decreto também determina que o direito de arrependimento deve ser informado de forma transparente, com cancelamento pelo menos pelo meio utilizado na compra e comunicação imediata às administradoras de cartão para estorno. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor prevê troca por defeito com prazo de até 30 dias para solução. Se o problema não for resolvido, o cliente pode pedir reembolso, troca ou abatimento no preço. No caso de produtos adquiridos online, a devolução sem justificativa é garantida pelo direito de arrependimento. Durante a Black Friday, o Senacom intensifica a fiscalização e orienta os consumidores a guardar comprovantes e registros das ofertas. Segundo o órgão, conhecer os direitos reduz conflitos e torna as compras mais seguras. Da agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
É isso, né, gente? Mas fica a dica, compre com moderação, né, nessa Black Friday. Olha, mas coisa boa para comprar barato é passagem, né? Passagem aérea. Região Sudeste registrou recorde histórico de passageiros domésticos em outubro. Segundo a ANAC, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, seguem na liderança. Ladimir Filipim tem os detalhes.
A região Sudeste alcançou em outubro a maior movimentação de passageiros domésticos da história. Foram 4,6 milhões de viajantes partindo dos aeroportos da região. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil e mostram um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Somando os voos internacionais, o total chega a 5,6 milhões de passageiros no mês. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, seguem na liderança e juntos concentram mais da metade de todo o fluxo doméstico da região. Viracopos, em Campinas, e Confins, em Belo Horizonte, mantêm operação estável. No Rio de Janeiro, os aeroportos do Galeão e Santos Dumont responderam por quase 19% da movimentação. O desempenho mensal também foi positivo. Guarulhos cresceu 10,5%, Congonhas 6,5%. No Rio, o Galeão teve alta de 26,8%, impulsionado pela retomada de rotas. Confins avançou 1% e Viracopos 4,3%. De janeiro a outubro, mais de 42 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do Sudeste. O número se aproxima do recorde anual de 2024, que foi de 47,6 milhões. Mantido o ritmo, 2025 deve se tornar o ano de maior movimento da aviação na região. No cenário nacional, o mês também foi histórico. Mais de 9 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos. O maior número para um mês de outubro, além de 2,3 milhões em voos internacionais. Ao todo, 11,3 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros no período. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com o Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Assunto Federal.
Toda sexta-feira, a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é um meteorologista direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, quem traz a previsão pra gente é a Tatiana Paz. Boa tarde, Tatiana.
Para o fim de semana, haverá continuidade das chuvas na maior parte da região norte, com chuva pontualmente mais volumosa na região central do Amazonas e no sul do Pará. Em algumas dessas áreas, pode haver tempestade severa com raios e rajadas de vento. Há pouca possibilidade de chuva no norte do Pará e no Amapá. As temperaturas ficam elevadas, superando os 35 graus. A área de favorecimento de chuvas se estende da região norte, atravessando os estados do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais, regiões oeste e sul da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também pode ocorrer chuva de baixos acumulados em praticamente todo o litoral sul. As temperaturas máximas ficam elevadas em todo o país, com destaque para o interior do Nordeste, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e Goiás, e a faixa que se estende do interior de São Paulo e o interior dos estados do Sul, com temperaturas próximas ou acima de 35 graus. Nessas mesmas regiões, a umidade relativa ficará baixa, igual ou abaixo de 30%. Com maior destaque para o interior do Nordeste, que poderá atingir níveis de 20%. Aqui quem fala é Tatiane Paz, para todos os ouvintes do Assunto Federal.
Valeu pelas informações, Tatiane Paz, direto do INMET. E agora é hora da gente mandar aquele abraço para os moradores das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para Promissão, em São Paulo, para Chapadão do Lajeado, em Santa Catarina, que sopram as velhinhas no sábado, e também para Breves, no Pará, e Muzambinho, em Minas Gerais, que fazem mais um ano no domingo, dia 30 de novembro, né? Uma curiosidade, domingo é feriado local aqui no Distrito Federal, é dia do evangélico. No resto do país não tem esse feriado, mas é feriado aqui para Brasília. Vamos começar, então, vendo como os recursos federais chegam aí nas cidades aniversariantes. Hora de abrir o Comunica BR. A gente vai agora para a cidade de Promissão, em São Paulo, aqui com a produção do Everson e da Stefânia. A gente trouxe uns dados para vocês. Habitantes em Promissão são 35 mil habitantes. O município é conhecido como berço da imigração japonesa. Outros atrativos turísticos incluem a Festa do Peão, o Parque das Águas e as praias naturais do Rio Tietê. Olha que maravilha! Também tem muitas igrejas históricas lá em Promissão. A gente selecionou aqui os dados da educação. Em Promissão tem 420 estudantes do ensino médio beneficiados pelo Pé de Meia esse ano. Só um parêntese, o Pé de Meia está sendo paga, né? A nova parcela agora em novembro, mas não tem parcela paga na segunda-feira. Vai pular para terça-feira. Então, os estudantes nascidos aí em novembro e dezembro vão receber mais uma parcela na terça-feira. Então, voltando para Promissão, o Pé de Meia investiu só esse ano lá R$1.080.000 no Pé de Meia em Promissão. Também tem escola em tempo integral lá no município paulista. R$220.000 foram repassados esse ano ao município para fomentar 56 matrículas em tempo integral. E o ciclo 2024-2025 tem a pactuação aí de 46 novas matrículas, né, do governo municipal com o governo federal. Vamos lá para Chapadão do Lajeado, cidade catarinense, com 3 mil habitantes, pequenininha essa cidade, mas tem o interior. Tem no seu interior antigas estufas de fumo, a maioria em atividades, com suas características originais mantidas até hoje, hein? As tradições e costumes estão presentes na produção de queijos artesanais e melado, que delícia, hein? Fabricado em antigos engenhos de cana-de-açúcar. Entre os eventos populares lá de Chapadão do Lajeado, tem a festa da padroeira do município e a festa do colono. Todas essas festas no mês de julho. Já a gente traz os dados do Comunica BR de Chapadão do Lajeado. Agora a gente pode ir para Breves? Breves, no Pará. Breves tem 116 mil habitantes, uma grande cidade, né? Reconhecida como a capital das ilhas, pela localização estratégica no arquipélago do Marajó. O maior arquipélago fluvial marítimo do mundo. Não é pouca coisa não, né? O Grande Marajó. Bom, tem novos mercados abertos para o agro, né? Lá em Breves. 422 mercados foram abertos desde 2023 para 251 produtos e 73 países. O Plano Safra também chega por lá. Com 1.360.000 contratos, o total investido é de 219 bilhões de reais concedidos só esse ano no Plano Safra, hein? Agora a gente vai viajar lá para Minas Gerais, Muzambinho, que tem 22 mil habitantes. Muzambinho é famosa por sediar um dos maiores carnavais universitários do Brasil. Você conhece esse carnaval lá de Muzambinho, Estefânia? Nunca foi, né? Ó, a oportunidade de conhecer. A economia da cidade se baseia principalmente na agricultura e na pecuária, com destaque para a produção de café de alta qualidade, Muzambinho. Bom, Muzambinho tem 8 equipes de saúde da família e atenção primária na área de saúde, né? Isso com investimentos federais. Também tem 41 agentes comunitários de saúde atuando com recursos do governo federal no município mineiro. Também tem 8 UBSs, as unidades básicas de saúde. Às vezes você pensa que a UBS tem dinheiro só ali da prefeitura, né? Do governo estadual, mas as UBSs também têm dinheiro do governo federal. Tem 8 em funcionamento lá em Muzambinho. Vamos agora então falar daqui, faltou Chapadão do Lajeado? Bora lá! A gente não pode deixar ninguém de fora, né? Chapadão do Lajeado. A gente... Tá demorando de abrir os dados, gente, mas eu vou deixar esse dever de casa. O Everson não gosta que eu deixe o dever de casa, não. Mas você que é de Chapadão do Lajeado, abre aí o gov.br/comunicabr que você vai saber como o governo federal tá chegando aí na sua cidade. Vamos seguindo? Vamos seguindo porque ainda tem muito mais. Olha, tem os destaques do Curtas do Bom Dia, né? O Bom Dia Ministra, que recebeu hoje aqui no estúdio a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela falou de um tema importante que você deve estar ouvindo falar muito por aí, que é sobre a derrubada de vetos do presidente Lula pelo Congresso na Lei Geral de Licenciamento Ambiental. A ministra Marina Silva falou muito sobre isso. Fica com a gente porque agora, em Brasília, são 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora
a gente vai para um momento saudade do nosso Brasil cultural, né? Nunca é demais a gente ouvir o que é bom, né? De boa qualidade. E o Brasil cultural, a gente vai ouvir agora aquele episódio sobre o Manuel de Barros. Se você perdeu, a chance é agora, hein? Manuel de Barros, os versos mais lindos do Pantanal. A gente vai então para o coração do país e faz um passeio pela maior planície alagada do mundo. No roteiro de Ricardo Walter está a vida e a obra de Manuel de Barros, que é o poeta da biodiversidade, o escritor que fazia molecagem com as palavras. Roda aí, Zé!
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Quando o Brasil ainda não existia no mapa do mundo conhecido, um profeta disse que era importante olhar os lírios do campo e os pássaros do céu. Mais de 20 séculos depois, na mesma harmonia, certo brasileiro veio com este arranjo de palavras bonito de ouvir, lindo de imaginar. Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Manuel de Barros foi um poeta do Pantanal, fazedor de versos sobre as coisas do lugar. Tinha o coração úmido, mas parecido com a planície alagada. Escreveu como verdadeiro artista da biodiversidade. As experiências o fizeram afirmar com orgulho: fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tem abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. O jornalista Marci Monteiro fala sobre a simplicidade da poesia do escritor.
Manuel de Barros, na sua poesia simples, ele consegue tocar as pessoas nos seus sentimentos. Ele passava muita esperança na poesia. Eu gosto muito de alguns trechos que ele fala sobre isso, que é um exemplo. Ele dizia que às vezes passa por desfolhamentos, né? As pessoas não têm folhas, né? Mas as pessoas passam por transformações, né? Como as árvores também passam, né? Quando as suas folhas caem e nascem novas. Então ele fazia muito essa comparação, né? Do ser humano com objetos, com a natureza, né? Esse das folhas é um exemplo que ele sempre usa, né? Das árvores. Ele dizia também, as folhas das árvores serve para nos ensinar a cair sem alardes. Mas ele também dizia que as flores dessas árvores depois nascerão mais perfumadas. Olha só, ele dá um toque assim, de esperança para as pessoas que passam por momentos diversos, mas que o futuro vai ser melhor, né? Então ele fazia muito essa comparação da vida com o campo.
A natureza dá a base, a matéria primordial. Os homens não podem criar os átomos, mas têm condição de movimentá-los para forjar paisagens novas nas telas do pensamento. Daí a gente entende porque Manuel defendia que inventar aumenta o mundo. Nos caderninhos feitos à mão, o artista pantaneiro escrevinhava, fazia brinquedos de palavras, mexia verbos de um lado para o outro, testava até ficar diferente. Fazia molecagem com o idioma, enxergava o cheiro do sol, via o dia frondoso de borboletas e observava os sabiás ornamentando o azul das manhãs. O professor em cursos de especialização em letras da PUC-Rio, Leonardo Vilaforte, compartilha com a gente impressões sobre a obra do poeta.
Por exemplo, quando ele diz o verbo, tem que pegar delírio. Pois isso é quase assim, é uma síntese de toda a poesia, né? O verbo tem que pegar delírio. Isso vale por um livro teórico sobre poesia, né? Só que ao invés de ser teoria com termos técnicos, você tem uma expressão que desequilibra, né? O verbo, né? O verbo como algo, como se fosse um objeto mesmo que você pode colocar em delírio, ou seja, afetá-lo, né, mudá-lo de lugar, perturbá-lo, né? Perturbar o verbo é sempre bonito ver um poeta perturbando um verbo, né?
A humanidade anda sobre trilhos e rodas, navega na vastidão dos ares e dos oceanos, domina o fogo e manobra a eletricidade. Essas conquistas são frutos de relacionamentos duradouros com a natureza. A experiência revela que Manuel de Barros tinha razão ao dizer que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com elas. Agora o jornalista Márcio Monteiro relembra algumas pérolas do autor que costumava dar sentido às insignificâncias da vida.
Uma delas é: andando devagar, eu atraso o fim do dia, né, que mostra que a gente não precisa ter pressa para as coisas, né? Uma outra interessante também que eu gosto muito é que ele dizia que anoitecer acende os vagalumes. Então, no momento da escuridão, no momento em que você está com problemas, a solução vai vir à luz. Né? Os vagalumes que iluminam a noite na floresta, de certa forma, é uma analogia para que a gente busque a luz, né? Busque o conhecimento e busque crescer.
O poeta cuiabano nasceu no dia 19 de dezembro de 1916. Bacharel em Direito, preferiu a vida pacata entre os bichos e as flores. Chegou até a administrar a fazenda que herdou do pai. Mas o negócio dele era mesmo a poesia. O reconhecimento nacional só veio depois dos 70 anos. Dentre as honrarias, o artesão das palavras ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 1989 com o livro O Guardador de Águas. E em 2002, com O Fazedor de Amanhecer. O Pantanal que Manuel de Barros tanto amou é uma antologia. A natureza reuniu no mesmo ecossistema literatura, música e cinema. A paisagem, porém, tem sofrido com a interferência dos homens. De acordo com a primeira edição do Relatório Anual do Fogo do MAP Biomas, o santuário natural é o mais atingido por incêndios florestais nos últimos 40 anos. Em 2024, a área queimada aumentou 157%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala sobre a importância da conscientização.
Um apelo que precisa ser feito e eu concluo. Se não parar de colocar fogo, não tem quantidade de pessoa e equipamento que dê vença. O que pode fazer a diferença é parar de atear fogo no Pantanal. O Pantanal, tão lindo, tão belo e tão úmido, tão cheio de vida, agora a gente encontra ele como uma área torrida, pedindo socorro para que possa salvar a vida que existe nele e as nossas próprias vidas.
No dia 13 de novembro de 2014, o homem que desejou fotografar o silêncio disse adeus ao mundo. Mesmo amarrando o tempo no poste, a vida foi passando devagarinho. No dia da despedida, Manuel contava 97 anos de idade.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora.
Por imenso apreço aos ouvintes, o Brasil Cultural recomenda algumas obras do escritor pantaneiro. Anotem aí: Memórias Inventadas, Livro das Ignorâncias, Gramática Expositiva do Chão e Arranjos para Assobio. Antes de ir embora, precisamos dizer o nosso muito obrigado ao Menino do Mato, que tinha o privilégio de não saber quase tudo e, ao mesmo tempo, conseguia almejar a essência das coisas.
Eu tenho um irmão que é agnóstico, não acredita em nada. Nada, 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 nada absoluto. Tem gente assim, agora eu preciso desse amparo. Eu preciso, eu tenho necessidade. A fé é o sexto sentido.
Eu queria ser banhado por um rio como um sítio é. Como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sobre as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos como os andarilhos. Livre, livre é quem não tem rumo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Os trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E chegou a hora da gente receber aqui, nessa sexta-feira, Black Friday, a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente, em primeira mão, dinheiro, mas é o que tem de destaque na Voz do Brasil. Boa tarde, Mari.
Quem dera, né, eu estivesse trazendo dinheiro. Oi, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Zé. Boa tarde, os nossos ouvintes da Rádio Gov. Olha, eu adoraria ter dinheiro pra mim, principalmente.
Fim de mês? Como assim, né? Quem é que tem dinheiro no fim do mês? É,
exatamente. Assalariado e certamente não tem mais.
Diga, Mari, o que é que tem de destaque hoje?
Então, Ana, hoje a gente vai destacar os números do emprego, porque ontem a gente já tinha dado, né, os números do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mas ele mede apenas os empregos com carteira assinada, né? E hoje a gente teve os resultados de emprego medidos pela PNAD, que é uma pesquisa mais ampla. Ela mede também a taxa de ocupação e desocupação, ou seja, quem está trabalhando mesmo, está naquele corre mesmo que não tenha carteira assinada, sabe?
Os autônomos, né?
Exatamente. Aí entra todo mundo, né? O pessoal do Uber, o camelô, enfim, entra todo mundo que está... A estagiária, a nossa Estefânia Lima está aqui com a gente.
Dado importante também, né? Esse completo, né, Mari?
Exatamente. E aí, então, a PNAD trouxe o resultado do trimestre encerrado em outubro desse ano e o país bateu um novo recorde de menor taxa de desocupação, né? A gente está com desemprego em 5,4%. Pouco menos de 6 milhões de pessoas estavam desocupadas no país, então, em outubro. E esse é o menor número desde que essa pesquisa começou a ser feita em 2012. Isso é o resultado de um mercado de trabalho que está aquecido. Então, quando a gente tem aí números do CAGED e em seguida da PNAD mostrando a mesma coisa, né, mesmo sentido, é sinal de fato de que o mercado de trabalho está bem aquecido. É muito bom também a gente ter tido números de empregos com carteira assinada também batendo recorde ontem. O país já chegou, né, a 1 milhão e 800 mil empregos criados só esse ano. Formais, né? Então isso mostra também essa formalização. A gente vai explicar tudo isso na Voz daqui a pouquinho.
Que bacana, Mari. Vamos ouvir então e acompanhar, porque agora fim de ano também tem aqueles empregos temporários. A gente vai dando todo mês esses dados. Importante para o cidadão saber, né, Mari?
Exatamente, Ana.
E hoje é você e Nazi Brum?
Eu e Nazi Brum, né? Luciano de folga nessa sexta-feira.
Mais uma sexta-feira de folga.
Aí
tá
eu
demais,
e você, né? Eu e você, Ana. A gente fica aqui, cobrindo a ausência do Luciano.
Exato. Hoje, gente, ó, um spoiler. Quem vai pedir música aqui pra gente é ele, o Luciano Seixas.
Ah, é?
Olha aí, mudou de lado.
Tá muito importante.
Tá, valeu, Mari. Até 7 da noite.
Até, daqui a pouquinho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia.
Olha, hoje teve edição especial do Bom Dia Ministra. A convidada foi a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Um dos destaques da conversa com radialistas de vários estados foi a derrubada dos vetos do licenciamento ambiental, o que a ministra chamou de demolição. Vamos ouvir.
Acho que mais do que flexibilizar,
É uma verdadeira demolição. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação, no plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que, infelizmente, não foram evitadas. Só que, a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas. Sobretudo em um contexto ainda mais difícil do que aquele que a gente tinha há 50 ou 40 anos atrás. A gente não vivia uma situação de completo desequilíbrio climático. Agora, com as chuvas torrenciais, com as secas, com os incêndios, com as ondas de calor, até tornados nós temos no Brasil, chuva de granizo, isso é o desequilíbrio do clima. E no momento em que a sociedade mais precisa de proteção, nós temos essa demolição de uma legislação que mudou a realidade de situações como a de Cubatão no passado, e agora a gente volta para uma situação parecida. Essa é a verdade. O discurso que está sendo feito, que é de modernização para ganhar agilidade, na verdade é um discurso para disfarçar todos esses retrocessos. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer.
Olha, como reação a essa derrubada de vetos, a ministra confirmou que considera ir ao Supremo contra essa derrubada. Vamos ouvir mais esse trecho.
Portanto, como não se pode admitir que a população fique completamente desamparada, é fundamental considerar a judicialização. Estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. Com essa demolição, não há como lutar para ter um ambiente saudável em um contexto tão difícil. Só para você ter uma ideia, a licença por autodeclaração é o empreendedor dizer que ele está em conformidade com a lei. Em algumas situações, casos como de Mariana e Brumadinho, é o próprio empreendedor que vai dizer que ele está em conformidade com a lei. Só que na maioria das vezes, se você não tem a presença do Estado, dos órgãos públicos, criando regras e padrões, você vai ter o descontrole. E essa possibilidade agora de que cada estado, cada município vai fazer a sua própria lei. É o absurdo dos absurdos. Quando você tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelecendo regras gerais e a partir daí os estados e os municípios se orientam, você tem um sistema que tem coerência. Dessa forma, cada estado vai achar que ele pode mudar as leis, mas ele não muda as leis da natureza. O rio que é contaminado por metais pesados em um estado será o mesmo rio contaminado em outro. Só que para um estado que é negacionista, que não respeita o meio ambiente, que não se importa com as pessoas, ele não vai ter nenhum problema em jogar o esgoto, não vai ter nenhum problema em jogar metais pesados de uma fábrica de químicos dentro do rio. Ou seja, nós estamos vivendo o caos ambiental.
Bom, e outro assunto tratado pela ministra Marina Silva foi a avaliação das discussões e dos resultados da COP30. Marina Silva avaliou positivamente a COP30 aqui em Belém do Pará, no Brasil, né? Um dos avanços, segundo ela, foi colocar na pauta mundial a questão da superação do uso de combustíveis fósseis. Pauta levada pelo próprio presidente Lula para a conferência da ONU, com a iniciativa chamada Mapa do Caminho. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Pela primeira vez em 30 anos de COP, se debateu como criar um processo justo, planejado, gradativo para sair da dependência do uso de carvão, de petróleo e de gás, que é a causa principal do desequilíbrio climático que está acontecendo no planeta, aonde, em função da mudança do clima, a gente perde, só por onda de calor, 590 mil vidas. As guerras estão ceifando algo em torno de 265 mil vidas. As ondas de calor pela queima de carvão, de petróleo, de gás, são 590 mil vidas. E é isso que foi debatido na COP30. A iniciativa, ela é lastreada por 82 países que se posicionaram a favor da proposta apresentada pelo presidente Lula de fazermos o mapa do caminho, criar as bases referenciais para que cada país possa fazer o seu próprio mapa do caminho. Os países ricos, eles já têm suas rotas, eles já têm seus mapas do caminho. Quem não tem são os países em desenvolvimento que começaram a explorar petróleo agora. Daqui a 10 anos, o avanço tecnológico na área de geração de energia pode fazer com que, de uma hora para outra, se venha a prescindir do petróleo. Países ricos já sabem para onde eles irão. Países como Suriname, como a Guiana, como outros países da África que também exploram petróleo, é que precisam se preparar e estabelecer, enquanto ainda há tempo, como diversificar suas economias, como buscar alternativa, como encontrar rotas tecnológicas que os ajude a não ficar completamente à deriva na hora em que essas mudanças acontecerem. Então, a presidência brasileira da COP vai fazer um processo com a participação dos diversos países, das diversas organizações internacionais da área de energia, com países produtores de petróleo, países consumidores de petróleo, com a comunidade científica. Esse é um processo que não é exclusivo, mas vai ser liderado pela presidência brasileira.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministra de hoje, a edição da Lucília Araújo, né, que trouxe os trechos aí da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Para ouvir esses trechos ou o programa completo, basta acessar radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje. O Ministério de Minas e Energia celebrou a matriz elétrica renovável e o avanço da transição energética. A gente escuta os detalhes dessa e de outras notícias do setor no Conexão Energia.
Você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. O Ministério de Minas e Energia marcou presença no Experience 2025, no painel Novo Modelo de Regulação do Setor Elétrico e Transição Energética, e destacou o avanço da expansão de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira. O secretário nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, reforçou a importância da modernização regulatória para promover a justiça social e a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo ele, o Brasil inicia a transição energética global com um patrimônio valioso, uma matriz elétrica majoritariamente renovável e instituições de governança reconhecidas internacionalmente. O MME apresentou compromissos fundamentais para o setor, como a abertura gradual do mercado, a revisão de subsídios e o estímulo ao uso de fontes limpas na matriz. O esforço do governo do Brasil é harmonizar inovação e sustentabilidade, sempre com o objetivo de proteger o consumidor e garantir a modicidade tarifária. O Ministério de Minas e Energia, em parceria com a empresa de pesquisa energética, a EPE, lançou o Caderno de Abastecimento de Derivados de Petróleo, parte integrante do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, o PDE 2035, que traz uma projeção importante para a próxima década. O levantamento prevê a queda na dependência externa de derivados de petróleo no Brasil. Essa redução é um reflexo direto dos investimentos contínuos em refino e processamento nacional. Com a melhoria da infraestrutura e a modernização das refinarias, o Brasil avança em sua autossuficiência e fortalece a segurança energética alinhado às políticas do governo do Brasil para o setor. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço.
E a gente segue falando de Black Friday, que é hoje, né? Nessa sexta-feira, o Inmetro inaugurou a delegacia cibernética na Black Friday para reforçar a fiscalização digital. A unidade em São Paulo começa uma operação integrada ao Guardião Digital, que usa inteligência artificial para identificar produtos irregulares no comércio eletrônico, mas é o Dilson Santa Fé que traz os detalhes.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, inaugurou nesta sexta-feira, dia 28, a Delegacia Cibernética do Instituto. A unidade funciona na Rua Teixeira da Silva, 217, na Vila Mariana, em São Paulo, no mesmo prédio da Defensoria Pública da União. A abertura ocorre no dia da Black Friday, data de maior volume de promoções no comércio online. A delegacia atua integrada ao Guardião Digital, plataforma com inteligência artificial desenvolvida para monitorar sites e plataformas de e-commerce. O sistema cruza informações com bases oficiais de produtos certificados e identifica possíveis irregularidades. Quando houver indícios de não conformidade, a delegacia comunica a plataforma para orientar a retirada do anúncio e notifica o responsável. Caso a irregularidade seja confirmada, o Inmetro aplica as penalidades previstas em lei, que incluem auto de infração e multa de até R$1,5 milhão. A unidade enfrenta fraudes digitais, como vendas de produtos sem certificação obrigatória, registros irregulares, instrumentos sem aprovação e uso indevido de selos do Inmetro. A operação utiliza inteligência artificial, análise de dados e rastreamento para identificar inconformidades. O monitoramento inicial do Guardião Digital abrange 4 grupos prioritários: fios e cabos elétricos, balança comercial, pastilhas de freio e cadeiras plásticas monobloco. Outros produtos regulados serão incorporados gradualmente. A delegacia atua em parceria com a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, formada pelos órgãos delegados do Inmetro, responsáveis pela fiscalização no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Assunto Federal.
Vamos fechar o assunto dessa sexta-feira com música. Toda sexta-feira o pedido é da Prata da Casa. O que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E hoje a gente atende o nosso âncora de todas as tardes, o Luciano Seixas. Que será que ele pediu aí de música, Zé?
Alô, você ligado aqui na Rádio Gov. Hoje é meu dia de pedir a música, então vamos lá. Eu lembrei de um artista que foi famoso lá nos anos 80, quando eu comecei no rádio. Ele emplacou vários sucessos. Essa não é tão conhecida, mas é uma música que lembra muito a minha juventude. Chama-se Na Canção. E eu gosto dela porque tem uma frase que diz assim: quando minha voz bater no rádio, você vai saber. Aí, vamos curtir, Vinícius Cantuária, Na Canção.
O som aí da música pedida pelo nosso querido Luciano Seixas, Vinícius Cantuária, Na Canção. A gente encerra o Assunto Federal dessa sexta-feira. Bom fim de semana para você. Segunda, o Luciano tá de volta aqui no Assunto Federal com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Compre com moderação nessa Black Friday, hein? Tchau, tchau. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Digo, meu bem, você vai me ouvir quando a minha voz bater.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.